Hoje a gente vai conversar um pouco sobre uma pregação alusiva à comemoração de hoje. Vamos conversar sobre as mães. É certo que há no nosso meio algumas mulheres casadas que ainda não são mães. Algumas por opção, estão aguardando mais um pouco, e outras porque ainda não conseguiram. Eu acredito que, de acordo com o que a gente tem visto nos noticiários, ser mãe é muito mais do que dar à luz alguém, a uma criança. Ser mãe é aquela pessoa, aquela mulher que acolhe, que tem um bom coração, aquela pessoa que está sempre pronta para ajudar, porque existem exemplos de mães nos telejornais por aí que, infelizmente, não são base para nada. Então hoje, nós vamos conversar sobre três características de uma mulher cristã, que é mãe. Falar sobre mãe não é fácil para nós, homens, embora sejamos pai. Não é fácil. Porque o sentimento de mãe, somente uma mãe, aquela que gerou aquele filho, ela consegue exteriorizar, e ela vai tentar ainda. Porque a visão que um pai tem em relação a um filho é um pouco diferente em relação à mãe. Por exemplo, se o filho cai e leva o escorregão e tem algum pequeno machucado, para a mãe aquilo já é uma tempestade. Meu filho machucou, misericórdia, corre lá, chama até a SWAT. Chama até a NASA. E a mãe é assim. Caiu. Misericórdia. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. O pai já fala. Não, ele vai aprendendo. Passa o mercúrio, passa uma salmoura aí. Hoje tem mercúrio, metiolate, né? No nosso tempo, quem tem os cabelos brancos igual nós, está pintando de azul, era salmoura. Dava medo chegar na mãe e falar, ó, machuquei. Porque a mãe temperava nós igual picanha. Jogava uma salmoura na gente, nós pulava da altura de 1 metro... A dor que estava ardendo passava para os pés, esquecia o machucado. Então a visão é diferenciada. O pai se preocupa, não estou falando que o pai não se preocupa com o filho. Claro, mas o pai é mais racional. Ah, enfiou o dedo na tomada, aprendeu, né? A mãe já, opa, vem aqui. Tá tudo bem? Tudo bem? Como é que você está? Respira, fala, respira, pisca o olho, abre a mão, faz o 4. A mãe já é mais apavorada, porque é o amor de mãe. Então falar de mãe não é fácil. Por isso que nós vamos recorrer à Bíblia, porque ela consegue. Ela consegue alcançar o coração de uma mãe. E mãe, ela é assim, ó. Ah, os filhos que estão aqui, olha para esse 70 quilos, era 60, até eu aposentar. Olha para esse 70 quilos aqui. A tua mãe, teu pai também, mas a tua mãe só vai dar o suspiro, assim ó, quando você girar a maçaneta, que é sinal que você chegou da escola, da igreja, do lanche, de qualquer lugar. E vai ser a vida inteira assim. Eu ligo para minha mãe, ela fala, menino, você está comendo bem? Eu estou, mãe, eu estou criando um músculo aqui na barriga enorme. O parto está bom. E ela me chama de menino. E vai ser a vida inteira assim. Então, filho, honra o teu pai, mas não esquece da mamãe. Eu, então, vou pedir licença para os pais hoje, para os jovens. E nós vamos falar um pouquinho da mãe, mas vai sobrar um pouquinho também para os pais, para preparar. Aí só bota uma pinceladinha assim, ó. Falar das mães, às vezes a gente fica emocionado porque tem gente que já não está com a mãe. É isso que às vezes nós que pautamos nossa vida na palavra de Deus não entendemos. Tem uma corrente filosófica no mundo que atenta, afronta contra a família. Mas a mãe é o início. Obviamente, em conjunto com o pai. Mas a mãe é o início da vida. Obviamente, com a bênção de Deus, ou seja, Deus que dá o poder, a autonomia. Mas eu estou querendo dizer de uma filosofia que quer unir. E nós amamos essas pessoas. E queremos que elas entendam que elas estão lutando contra o óbvio. Se essa pessoa aqui, ela quer viver, ela quer ter uma relação homoafetiva com alguém, a decisão é dela, ninguém manda na vida dela. Mas ela não pode esquecer um princípio da Bíblia, que ela veio de uma relação hétero. Nós não somos, não pregamos contra ninguém. Cada um tem seu dilema, o seu problema, mas nós temos de ressaltar o princípio da palavra de Deus acima de toda filosofia humana. Irmãos, a palavra de Deus é luz para o nosso caminho. Diga amém. Então, se o Zé quer viver com o Mané, ou a Maria com a Joaquina, vida particular, mas isso afronta veementemente o princípio bíblico, que é o homem e uma mulher casados, eles, quando quiserem, vão optar por gerar alguém. Uma relação hétero vai gerar alguém. Agora, esse alguém não pode levantar uma bandeira e querer que um país se subjugue à opinião dele. Não pode. Porque se esse alguém aqui existe, é em virtude de uma relação de um homem e de uma mulher. Amém? Quem entendeu, diga amém. Nós estamos contra? Não. Eu estou querendo dizer o princípio bíblico no qual nós embasamos nossa vida, nossa fé, depositamos a fé, respeitamos essa pessoa aqui, ó, o Zé e o Mané. Glória a Deus. Em nome de Jesus, tenha sua vida, mas não afronte a base da sociedade. Sendo que aquele que não valoriza, aquele que não dá o devido valor na família, pais, mães e filhos que negligenciam esse preceito, essa norma, essa regra instituída, lá na frente vão colher frutos terríveis. Terríveis. Nós só conseguimos uma vida sólida, estruturada, independentemente de poder aquisitivo. Somente podemos ter uma vida estruturada se houver a célula bíblica, que é a família. A família. Irmão Fernando, eu ainda estou querendo formar a minha família, então continue orando, não desanime e não coloca teu time em campo sem pensar, sem orar e sem conversar com quem pode orientar melhor você. Não faça isso. Você tem que pensar bem. Porque o casamento, ele é um jugo colocado, igual aquele colocado no pescoço de um par de bois para puxar o mesmo arado. Então você tem que pensar bem, tem que orar, você tem que entender que vai ser até que a morte o separe. E não vale ninguém fazer aquela oração, igual já foi falado aqui uma vez, Senhor, lá no altar foi dito, até que a morte nos separe. Então, Senhor, dá um fim nela, para separar logo. Dá um fim nesse aqui. Não pode. Aí não. Vai ter que, quem comeu a carne, vai ter que dar uma roída no osso. Quer dizer, vai ter que esticar a vida. Vai ter que passar as picanhas junto e o arrozinho junto. De repente a mulher pega um resfriado, lá fica 15 dias e ela fecha as portas da esperança. É, mas tá lá, tá escrito lá, que é na doença ou na saúde. E maridão? Maridão, de repente, parece que o motor dá aquela frouxada, o motor... Antigamente era um opalão, aí de repente é um Fiat Milim, a engrenagem não está engatando direito. Ah, meu, tenha paciência, que daqui a pouco Deus manda um óleo da unção, e é o seguinte, melhora tudo, restaura tudo. Porque tem tempo de dar risada e tem tempo de não rir tanto. Tem tempo de estar totalmente em paz e tem tempo de ter um pouco de paciência. Mas, voltando às mães, eu tenho de falar três características em 40 minutos. Parece que ninguém nota, mas existe o que eu vou dizer agora. Aqui na nossa plateia, aqui no público nosso, existem mães que choram e ninguém vê. Não é o filho chora e a mãe não vê. É a mãe chora e o marido não vê. Tem mãe que o marido já foi dormir, o filho já foi e ela está lá num cantinho, ela e Deus. Momentos maus, difíceis que uma mãe passa. Porque a mãe, ela é muito mais sensível do que o pai, até pela sua natureza. A mulher, ela foi a última coisa que Deus fez. Formou. Olha bem, gente. A mulher foi a última criação. Eu disse coisa na acepção do termo, mas na maneira de falar. Mas foi a última maravilha que Deus fez, Deus formou. Mas ela não foi a última no sentido pejorativo ou diminutivo. Ela foi a última porque Deus deixou para ela o privilégio de contemplar as maravilhas que ele tinha criado. Ela nasceu, tudo já estava feito para ela. Tudo estava servindo a mulher, a Eva. Ela foi privilegiada. Adão teve de trabalhar, teve de dar nome. Eva surgiu e alegrou tudo. Eva completou. Mas tem mãe que não se sente tão plena assim. Sofre. E ela tem receio de conversar com alguém sobre isso. Hoje nós vamos falar. Eu queria cantar um hino antes. Você coloca aí, Henrique, fazendo favor. A faixa 11. Esse hino retrata essa mãe que busca, que ora, que clama. Mãe, o nosso Deus nunca falhou. Tenha paciência. Mulher, Deus é contigo. Se a vida que você está vivendo agora não é aquela que um dia tanto desejou,
deu certo. Não se desespere, Jesus Cristo é o Senhor. O nosso Deus nunca falhou, as promessas que Ele fez estão de pé. Eu sei que o seu nome é já. Determine a vitória nesse momento, nessa hora, pela sua fé. O nosso Deus nunca falhou, e as promessas que Ele fez estão de pé. Eu sei que o seu nome é já. Lindo é a vitória nesse momento, nessa hora, pela tua fé. Tua fé.
Mãe, continua crendo. Mulher,
eu conheço um grande Deus e o poder que Ele tem. O que Ele fez por mim, para por você também. É só pedir com fé e nele confiar, que a resposta com certeza vai chegar. O nosso Deus nunca falhou, as promessas que Ele fez estão de pé. Eu sei que o seu nome é já. Determine a vitória nesse momento, nessa hora, pela sua fé.
Você tem fé, mãe?
O nosso Deus nunca falhou, as promessas que Ele fez estão de pé. Eu sei que o seu nome é já. Determine a vitória nesse momento, nessa hora, pela sua fé.
Ô Espírito Santo, revela a tua palavra.
As promessas que Ele fez estão de pé.
Amém. Três características. Vamos abrir a Bíblia no Salmo 127. Três características de uma mãe cristã. Salmo 127, versículo 3 e 4. Salmo 127, verso 3 e 4. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. O que é que os filhos são, irmãos? Herança. E eles são flechas na mão do guerreiro. O pai e a mãe têm essa missão de fazer com que os filhos, da mesma forma que o flecheiro tem a meta, tem o objetivo de acertar o alvo, nós, que somos pais, temos essa missão de nos empenhar em todos os aspectos. E eu vou dizer aqui, não adianta usar de filosofias somente, não adianta usar de curso terapêutico somente, nós teremos de entrar com três coisas: exemplo de vida, Outra, aconselhamento competente e coerente. Terceiro, oração. Exemplo de vida. Não vai adiantar você falar para o teu filho orar, se ele nunca te viu orar. Não vai adiantar ficar bravo com o filho que ele não quer vir à igreja, se ele vê desânimo, negligência na pessoa do pai e da mãe. Eu tenho pessoas na minha família que a mãe precisou assumir o direcionamento daquela família no aspecto espiritual, para que a casa se mantivesse de pé. Porque ou ela faria isso, ou a coisa ia debandar. Então, exemplo de vida. Cuidado com os programas de televisão. Dê exemplo. A crítica é construtiva quando eu consigo fazer algo melhor, superior. Aí eu estou apto para criticar. Mas criticar não para desmerecer, para construir. E assim, o segundo, aconselhamento. O aconselhamento, ele pode ou não ser acompanhado de critérios gradativos de disciplina. Critérios gradativos de disciplina. Vamos ler um texto da Bíblia, ô Lucas? Vou colocar em Provérbios 23, o 13 e o 14. O aconselhamento não é só assim, ó. Não faz isso. Não faz isso. E a criança vai assim, ó. Vou fazer para ver o que, que ele está falando. Não põe o dedo na tomada. Não é isso só. O aconselhamento chega uma hora que tem de... Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. E o 14? Olha o que vai acontecer com essa criança. Vamos lá? Na outra Bíblia está escrito: fustigue-a. Fustigar é disciplinar. Castigue-a você mesmo com a vara. E assim a livrará da sepultura. Tem Bíblia que está o que aí? Inferno. Qual Bíblia está inferno? Levanta a mão aí. Amém. Inferno. Então, a correção, não a violência. A correção, a disciplina, vai fazer com que aquela criança não vá para o inferno um dia. Ou seja, morra longe dos caminhos do Senhor. Ou seja, seja vitimada por uma seta mortal de Satanás. Ou eu estou falando coisa que eu vi no jornal, por exemplo. A quantidade de mortandade, morticínio de jovens de 18 a 28 anos é enorme. Os índices de mortalidade da juventude de 18 a 28 anos está lá em cima. Não que era raro um pai sepultar um filho há 30 anos atrás. Acontecia, mas hoje parece que não está mais causando impacto. Não é assim, pastor? Está causando impacto. Talvez por falta de uma disciplina bíblica, temperada, equilibrada, orientada, pautada na sabedoria do alto. Só orientação... Coitadinho, é assim mesmo. Vai conversando, mano. Vai conversando. Aconselha. Cuidado. Aconselha de novo. Chega uma hora que a terra vai tremer. Porque alguma coisa tem que ser feita. Exemplo. aconselhamento, oração. Por que oração? Porque quando a gente prega aqui na igreja, o pastor falou uma vez aqui, se a pessoa chegar em casa, já ligar a televisão, não é assim, pastor? Chegar, ligar a televisão, ela corre o risco, ou se entreter com outra coisa, ela corre o risco de perder 70% ou 80% daquilo que ela ouviu aqui. Se ela ligar a televisão e ouvir falar de política, por exemplo, e ela for brava com o que está acontecendo lá, o pastor quase que pregou à toa. Agora você imagine com aconselhamento para filho. Se nós não orarmos para repreendermos Satanás e seus demônios que ficam aqui no filho, ó, teu pai é ruim, tua mãe não te entende, tua mãe não te entende, teu pai é ruim, ah, teu pai te odeia, tua mãe não quer teu bem, tua mãe não quer ver você feliz. Ele fica assim. Então nós temos de cobrir, dar cobertura espiritual para o filho, para ele absorver a palavra, para ela encontrar lugar no seu coração, para que quando ele enxergar um caminho, quando enxerga? Quando enxerga. Nós não podemos criar o filho dentro de um tapume, porque os ambientalistas falam assim, que tipo de mundo vamos deixar para os nossos filhos? Só que nós, o povo de Deus, falamos uma frase que se parece com ela. Que tipo de filho vamos deixar para esse mundo, para outra geração de cristão que está chegando aí? Exemplo. Aconselhamento regado de disciplina e oração. Coloca a mão na cabeça do teu filho. Você tem autoridade, mãe. Viu, pai? Mas hoje é a noite das mães. Ô mãe, abraça teu filho lá. Você tem autoridade. Três características. Eu só queria fazer um adendo aqui, uma observação. Algumas pessoas falam assim, e nós precisamos corrigir esse paradigma. A igreja está aqui para isso. O Zé e a Maria, por exemplo, não estão bem. Aí eles resolvem ligar para a cegonha. Ligam para a cegonha. E o filho nasce num ambiente atribulado. Deus não instituiu a imagem do filho, a figura do filho, para restaurar casamento de ninguém. Você pode ver isso nos melhores comentários de terapeutas cristãos. O pai e a mãe é que devem propiciar um ambiente sadio para aquele indivíduo vir a este mundo e ser bem recebido e ter tranquilidade. Sabe por quê? Porque se não acontecer isso, meus irmãos, minhas irmãs, além da tribulação que aquele casal já tem, além daqueles problemas que eles já estão vivendo, vai ter de perder noites e noites de sono. Vai ter de conviver com xixi e cocô, e com tombo de criança, e essas coisas. E vai ter de acordar de madrugada dando glória a Deus. Imagine se aquele ambiente já estiver problemático, insuportável. Característica. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque ó, o homem e a mulher se completam. O homem e a mulher, casados na presença de Deus, regularmente na lei civil, quando eles praticam o fruto do Espírito, que é amor, temperança, domínio próprio, e outras coisas que não estão lá inseridas no texto de Gálatas 5:22, mas por exemplo, consideração, respeito. Esse casal, ele se completa. Um completa o outro. Filho não é para completar casamento. Filho é para perpetualizar a espécie. É para dar continuidade. Adão e Eva eram muito felizes antes de terem os filhos e depois também. Os filhos trazem alegria, mas não complementa. Porque tem... Quer uma prova? Quer uma prova? Tem gente que não estava preparada para ser pai nem mãe, o filho nasceu e virou uma tragédia. É muito importante o casal estar ciente. Nós vamos ligar para a cegonha e a nossa vida vai mudar e muito. E muito. Eu cansei de comer sobrinha dos meus passarinhos, quando a minha esposa fazia. Não dava tempo dela fazer para mim. O bicho comia igual um dragão. Quando Deus curou esse menino, ele comeu em um ano o que ele não comeu em três. Então sobrava aquelas rapas, eu passava a tarrafa e ó, mandioquinha, meu filho. Quem que não quer comer mandioquinha? Mandioquinha, cenoura, aquelas coisas. Então, nem sempre tinha aquela sola de sapato, aquele bifão para eu comer. Tinha um resto ali que ficou ali, pau! É assim, porque muda a vida. Muda a vida. De modo, olha bem, hein? De modo, olha o que eu vou dizer agora. Alguém para esse relógio. Olha o que eu vou dizer agora. O filho não pode tomar o lugar do marido ou da esposa no casamento. Esse aqui é meu filho, ó. Faço tudo por ele. Eu morro por ele. Ah, é? Um dia ele vai casar e vai sumir. E se ele não for cristão, e se você estiver cagando nas carças, tá ao vivo, mas eu falo essas bobeiras, sou meio doido. Estiver cagando nas carças lá, ele vai socar você no asilo. Vamos ver isso na Bíblia? Vamos colocar Tito. Paulo escreveu uma carta para Tito. É Tito no capítulo 2. Versículo 3. Paulo fala assim para Tito, para aconselhar as irmãs idosas a serem umas irmãs sérias e serem até mestres das irmãs mais novas. Olha lá, ó. Ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não ser caluniadora, nem escravizada a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. O que é o 4 agora, Lucas? Vamos lá. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem o cachorrinho e dar todo o carinho para ele e dar uns bicudos na canela do marido, porque ele pisou lá no piso que estava passando pano. Tem até uma piada sobre isso, mas aconteceu. A polícia de um estado aí que eu não sei foi deter um indivíduo que estava no interior da sua residência. Olha bem como é que é as coisas. Só que para chegar até ele tinha de passar na sala e a mulher, a mãe estava, ó, passando pano. Só que ela falou: ninguém entra aqui, ninguém suja onde eu limpei. É assim, gente. Mas se o cachorrinho entrar, sai daí. É daí, princesinho. Se o marido, coitado, chega do serviço, mas chega só a capa do Batman. Chega lá. Tira o pé daí, seu não vale nada. Seu mala. Você não dá valor nas minhas coisas. Não dá valor no meu trabalho. Amarem seus maridos e seus filhos. Eu tenho uma aliança com Jesus e tenho uma aliança com a minha esposa. Tanto é que algum tempo atrás, eu coloquei o dedão no rosto dos meus passarinhos e falei, não fale alto com a minha esposa. Não fale alto. Não fale alto. Porque vai vir um urso velho. Porque o que vai acontecer? Eu e ela, eu pretendo, eu e a Andresa, se Jesus não voltar e esses 70 quilos aqui não perecer antes, lá para os 80 anos, lá, bem galinha, eu casaria mil vezes com a Andresa. Mil vezes. Mil vezes. E eu estou pregando isso aqui porque casamento está na moda. Você que está sorteiro aí, pedala, Robinho. Prepara as coisas para casar, viu? Aqui nós pregamos casamento, não é assim, pastor? Casamento. O pastor é o maior Santo Antônio que tem. Nunca vi um pastor que faz tanto casamento igual o pastor Francisco. É uma bênção, irmão. É uma bênção. Pastor casamenteiro. Agora, a mulher tem que assumir o papel dela e o homem o papel dele. Mulheres, amem seus maridos. Somente a Jesus você vai amar mais. Mas depois de Jesus, já é teu marido. E o amor de vocês, os meus filhos estão aqui, sabe o que eu estou falando? O amor entre eu e a minha esposa vai irradiar na educação. A firmeza de decisão entre eu e a minha esposa vai irradiar na hora de falar não. Falou não, é unânime. Os dois estão em consenso, coadunam, são coerentes. Eu faço tudo pelos filhos. Faça tudo pelo teu marido e o homem, faça tudo pela tua esposa, tudo. No que tiver no teu alcance, honre o juramento que foi feito lá no altar, porque foi feito diante de testemunhas, diante de anjos e diante de Deus. Ah, irmão Fernando, então eu tenho que amar meu cônjuge e desprezar os filhos? Não. Vocês dois vão conseguir equalizar e transpassar, repassar, reportar para eles o amor, a temperança, a disciplina, porque o primeiro exemplo tem 20 minutos, 15 minutos. Três características, vamos lá. Joquebede, a mãe de Moisés. Moisés, ele ficou 40 anos no deserto, no Egito, e teve um problema lá, ele precisou ir embora do Egito. Olha bem, irmãos. Vamos lá, mães. Viajem comigo aqui, fazendo favor. Moisés precisou ir embora do Egito e se passaram outros 40 anos. E com 80 anos de idade, aconteceu algo que nos remete a Joquebede, a mãe dele, o pai. Quando Deus, lá no livro de Êxodo, se manifesta para Moisés, Êxodo 3:6, olha o que Deus fala, coloca aí o Luquinha, fazendo um favor, Êxodo 3:6, olha o que Deus fala para Moisés, mães, você tem sido Joquebede? Olha o que Deus falou para ele, Moisés, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, tá bom. Deus não falou assim para ele, ó, Moisés, muito prazer, eu sou o Deus que você nunca ouviu falar. Não, Moisés já tinha em seu coração a semente da fé. Ele cresceu lá no Egito, mas ele tinha contato com a sua mãe, porque ela foi criada junto ali, e ela passou para Moisés os princípios da palavra de Deus. Irmã, presta atenção nisso aqui. O dia que o teu filho fala, mãe, quero ir à igreja. Irmã, faz o mundo cair, mas traga o teu filho da igreja. Ele está manifestando a fé. Não fale assim, ó, ah, hoje eu não estou afim, ah, hoje não sei o quê. Traga, porque ele está com sede. É porque daqui a 80 anos, a palavra de Deus fala em Provérbios 22:6, ensina a criança o caminho que deve andar, e quando ela crescer, não se desviará dele. Moisés lembrou da mãe dele, que ela falava de Deus, do Deus de Jacó, de Abraão, Isaac. Irmão, irmã, Joquebede, primeira característica, ela colocou a semente na fé do filho dela. Se passaram 80 anos, 80 anos, e Deus falou: Moisés, eu sou o Deus que você foi ensinado, o Deus de teu pai, Abraão, Isaac, Jacó. Foi mais fácil para Moisés entender o chamado, foi mais fácil para Moisés quebrar aquela vergonha que ele teve, foi mais corajoso para ele, porque ele estava diante do Deus que ordena e capacita. Mãe, Deus quer te capacitar para você criar o teu filho, para ele ser uma bênção, mas você tem que ser uma Joquebede. Continua, continua firme, continua pregando, continua ensinando, porque você não vê, mas a palavra do Senhor é semente, que vai caindo, caindo, até um dia vai germinar. Creia em Deus, que Ele é fiel. Diga amém. Joquebede preparou Moisés. Nossos filhos, gente, eles também terão missões a serem cumpridas se Jesus não voltar. Os passarinhos meus vão fazer 20 anos, 19 anos, acho que é 20. Perdoa que o pai erra mesmo. É, deve ser 20 e 19, não, 20 e 17. Daqui a 10 anos, o maior tem quase 30. E eu quase 60. Eles vão cumprir a missão deles. Eu queria parar o meu tempo e correr só o deles, mas não tem jeito, né, Carlinhos? O Carlinhos parou, o cabelo pretinho. Os nossos filhos terão missões para cumprir, irmãos. Depende de você e de mim, do casal, ensinar, orientar, disciplinar, orar, acompanhar. Outra coisa, criar pontes e não muretas, anteparos. O pai e a mãe devem ser amigos confidentes. Eu sei que meus filhos têm algum segredinho, não sou tonto. Eu sei, só que eu vou jogando linhadinha neles, pior é que eu jogo só a chumbada, mas pula igual um tambiú assim, pastor. Pum! Aí eu fico sabendo o segredinho dele. Ele tem o segredinho dele, mas vou rodeando, vou pelas beiradas. E às vezes, se a chumbada não resolve, nós joga uma tarrafa mesmo e aquela trelinha até sair. Espreme e sai. Mas eles têm que ser confidentes. E eu sei que eles podem contar comigo. Segunda característica, por causa do horário, falamos de Joquebede, que ela preparou o filho dela. Falar em preparar, quantas vezes nossos filhos vêm à escola bíblica por ano? Quantos cultos? Olha bem, porque lá na frente vai ter uma cobrança. Você nunca me levou? Não é assim, pastor? Você nunca me levou? É fácil acordar um passarinho domingo, 8 horas da manhã. Ele acordou a semana inteira, 6:10. Acordou porque a corrente do velho urso arrasta eles, velho. Vamos! E o cobertor enrola pelas pernas e volta. É assim, é com todo mundo. Agora, domingo de manhã, corta o coração. Mas eles estão aqui, debaixo da cobertura apostólica de um pastor, debaixo da cobertura da igreja, estão no caminho do Senhor. Eles estão crescendo, estão vendo, aprendendo a conviver com irmãos. É, irmão? Aprender a conviver. Pensa que é fácil lidar com pessoas? Se está com dificuldade de lidar com algum tipo de pessoa, tem que aprender. E aprende isso com o fruto do Espírito. que é um pouquinho mais de amor, até porque ninguém aqui é perfeito. Ver defeito no irmão é uma coisa, mas ó, nós também temos muito defeito. Segundo característica, 5 para 9, Joquebede preparou o filho dela para a missão. Ana, mãe de Samuel. Ah, irmão, Ana não podia gerar filhos, e o marido dela, Eucana, lembra que eu falei que o casal se completa? Eucana amava Ana, ele dava porção dupla da parte do sacrifício para Ana. O casal se completa. Até que Ana pediu um filho para Deus. Olha bem, hein? Joquebede preparou. Prepara teu filho. Que tipo de filho vamos deixar para o futuro? Ana teve a bênção de gerar um filho. Aí aconteceu algo. Ela fez um voto. Quando ele desmamar, eu entrego ele para o Senhor. Irmão Fernando, então eu tenho que chegar aqui e entregar meus filhos para a igreja criar? Não. É entregar, sabe como? Toda vez que você vier à igreja, o teu filho está na tua sombra, porque manga madura cai debaixo do pé. Tem que estar aqui, ó. Vamos lá, filho, vamos louvar a Deus. Ainda não são, não tem maturidade ainda. É verdade. O moço com 20 anos hoje tem maturidade para muita coisa. Para muita coisa. Mas não tem maturidade para ainda louvar e adorar a Deus. Alguns até têm. Mas eu espero que meus filhos desenvolvam isso logo. Desenvolvam a fé. Por quê? Porque estar aqui é estar entregue a Deus. O que você prefere? Entregar para Deus ou entregar para esse mundo malvado que está aí fora? Se você prefere entregar para Deus, participa mais das reuniões, traga o teu filho na igreja e mostra para ele, vale a pena estar perto do Senhor, porque o Senhor é quem nos guarda. Sabe quem vai guardar nosso filho na rua? Sabe quem vai guardá-lo, guardá-la no ponto de ônibus? É o sangue de Jesus, porque Deus vai dar ordem aos seus anjos a respeito dele, e o guardará de todo o caminho, aleluia. Irmão, quando tiver um buraco para cair, a voz do Espírito Santo, eu estou falando de buraco, sabe por quê? Pode ser uma mulher estranha, pode ser droga, pode ser um monte de coisa, pode ser uma má companhia, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Quando a mãe ora, ela fala, Senhor, eu entrego, mas essa entrega, ela é de fato e de direito. Ela entrega na oração, mas ela está no altar pedindo por seus filhos. É a mãe. Presta atenção nessa frase que eu estou acabando. Essa frase aqui. Mãe de joelho, família de pé. Digam glória a Deus. Mãe de joelho, eu vi isso aqui no painel de um caminhão. Mãe de joelho, não é minha não. Mãe de joelho, família de pé. É a mãe. Mas não dá tempo de orar. Se espremer um pouco dá. É a oração da mãe. Ana orou e foi contemplada pela misericórdia de Deus. E ela entregou o filho. Irmãos, entregar o filho para Deus significa isso. Senhor, toda oração que a mãe faz, ela fala, guarda meus filhos onde quer que eles estejam. Essa é a oração. Terceira característica para encerrar. Eunice. Os irmãos, algum olhar para Nice. A irmã, Eunice é a mãe de quem? De Timóteo. Lá em Atos, coloca aí, fazendo favor, Lucas. Atos capítulo 16, tem uma característica aí. Importante. Atos 16, 1, 2. Olha lá, ó. Paulo chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Nas outras traduções está, sua mãe era uma judia crente. Se colocarmos um gráfico aqui, ó, igual o Júnior falou esse dia na escola bíblica, daqui até lá, de 0 a 10, mãe, dá para mensurar a tua vida cristã de 0 a 10, não responda para mim. Porque Timóteo, Joquebede preparou, Ana entregou, Eunice, olha o que ela fala. Vamos lá em Timóteo. Vamos lá, o Lucas, fazendo um favor. Timóteo, capítulo 2 Timóteo, capítulo, deixa eu ver aqui o versículo. Capítulo 4. Conjuro-te, 4:1, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra. Irmãos, Timóteo virou um homem de Deus, por tudo o que a sua mãe Eunice passou para ele. Olha aqui, ó, insta, quer seja oportuno, quer não. Timóteo, embora jovem, tinha estrutura de um homem de Deus. Mães, a responsabilidade do teu filho e da tua filha está amparada nos braços da mãe. Eu estou encerrando. As mãos que balançam o berço são as mesmas que podem levar um filho até Jesus. As mãos que balançam o berço são as mesmas mãos que podem levar uma criança até o Senhor. Três características de uma mãe cristã: a que ensina e prepara o filho para que o mundo não o engula, para que ele enfrente situações, porque eu não vou estar perto dele 24 horas por dia. Dois, a mãe que entrega. Ela está presente no altar. Ela participa. Toda a oração dela, os filhos estão nos lábios. E não esquece do marido também. Três, Eunice fez do filho dela um pregador do evangelho. Não significa que todos serão pastores, mas todos deverão brilhar com a luz de Deus, a luz de Cristo, e trilhar o caminho da salvação. Quero fazer uma oração entregando essa palavra ao Senhor. Daqui a pouco eu vou chamar a irmã Larissa após a oração. Fecha os olhos. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos, pedimos humildemente, que o Senhor derrama uma unção sobre as mães, sobre cada casal. Meu Deus, a missão de levar um filho e conduzi-lo até o teu caminho, ela depende, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria do alto, capacidade, unção. Abençoa poderosamente, meu Deus. Contempla a oração dessa mãe que pede ajuda. Contempla a oração dessa mãe que chora, sem que ninguém veja, mas o Senhor vê. O Senhor está vendo a aflição, aquilo que faz ela chorar, aquilo que é o motivo da angústia dessa mãe. Meu Deus, a tua palavra diz que o Senhor habita num alto e sublime trono, mas também habita com aquele que está triste, com aquele abatido, para dar vida, para dar alegria e para sustentar, meu Deus. Em nome de Jesus, fica com cada mãe que está aqui, com cada casal. Que o princípio da família, meu Deus, que o princípio bíblico da família seja cada vez mais forte no meio cristão. Que a palavra de Deus tenha sucesso, tenha êxito nos lares cristãos. E que possamos, meu Deus, ser famílias cada vez mais fortalecidas no caminho do Senhor, pela revelação da tua palavra. Abençoa cada filho que está aqui, meu Deus. Aqueles que estão aprendendo tua palavra, em nome de Jesus. Senhor, envia ajuda. Entra com providência para essa mulher que é mãe e precisa de uma ajuda. Em nome de Jesus, capacita, Senhor, porque o Senhor é o Deus poderoso. Em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo.